Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Renovados votos de uma excelente escuta, estimado ouvinte, é bem-vindo à terceira edição da semana do Pax Notícias, referente à quarta-feira, 10 de junho, para o ano 2026. Confira já a seguir os destaques desta edição. Falta de serviços sociais preocupa a população de Nigénia em Buzi. Riqueza da terra continua a alimentar a guerra dos homens em Cabo Delgado. Ordem dos Advogados de Moçambique pede investigação ao assassinato do bispo de Quelimane. E na página internacional, Irã lança ataques de retaliação contra bases norte-americanas. Essas e outras informações irão corporizar o Pax Notícias, que conta com a apresentação de Isaura Alice e uma vasta equipe de produção. A todos os ouvintes da Rádio Pax, emissora católica da Beira, votos de uma excelente escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Saudações uma vez mais, estimado ouvinte, está no ar a terceira edição da semana do Pax Notícias e desta feita vamos conferir a seguinte informação. Falta de serviços sociais preocupa a população de Nigénia em Buzi. Desenvolve esta informação a colega Anabela Cadeado.
A população do povoado de Nigénia, na localidade de Guruja, distrito de Buzi, província de Sofala, manifestou preocupação com a falta de serviços sociais básicos, apesar da recente inauguração do Centro de Saúde de Nigénia pela primeira-dama de Moçambique. À margem da cerimónia de inauguração, os moradores reconheceram a importância da nova infraestrutura de saúde, mas apontaram outros desafios que continuam a afetar o desenvolvimento da comunidade.
Eu sou o Reginaldo Moisés Massunami, sou morador daqui em Guruja. Sim, aqui estamos satisfeitos por o hospital que foi posto aqui, mas tem umas dúvidas. Aliás, nesse hospital ainda tem dívidas, porque suponhamos que tem um hospital, mas ouvi que há onde trazer ambulância. Agora, a dúvida que nós temos aqui é de que esse hospital a trazer ambulância. Essa ambulância vai passar de onde?
Enquanto nós já estamos a sentir livre à vontade, porque já temos o hospital perto. Antigamente, nós percorríamos 30 a 40 quilômetros para chegar no centro de saúde de Guruja, mas agora é uma benção para nós.
Entre as principais preocupações está o estado das estradas de acesso. Segundo os residentes, a falta de vias transitáveis dificulta a circulação de pessoas e bens e poderá comprometer o transporte de doentes e o funcionamento eficiente dos serviços de saúde.
Queremos pedir para que, pelo menos, se pusessem estrada, talvez... coisas melhores podiam acontecer. Sem estrada, a ambulância não vai passar. O comércio não anda. Outra coisa é que aqui somos negociantes. Outros são negociantes também.
Outro problema destacado é a escassez da rede de telefonia móvel. Os moradores afirmam que, para conseguirem sinal de comunicação, são obrigados a percorrer longas distâncias, situação que dificulta atividades económicas, transações financeiras e o contacto em casos de emergência.
Sem rede aqui é muito difícil. Estamos a pedir meio de comunicação, como por exemplo a antena. Não temos antena aqui. Para podermos fazer coisas, movimentos, é preciso ir a Murmuxei. Se apanhar, é preciso ir a Murmuxei. Muito longe, passar de lugar de trabalho, ir procurar onde tem rede. É muito difícil.
A falta de água potável também continua a preocupar as famílias de Engenha. De acordo com a população, muitas pessoas percorrem vários quilômetros diariamente para obter água para o consumo doméstico.
Aqui, nesse lugar, não tem água. Água para beber mesmo para nós. População aqui não temos água. 2 quilômetros para onde eu tenho água.
No setor da educação, os residentes referem que a escola local leciona apenas até a 6ª classe. Para continuarem os estudos, os alunos precisam deslocar-se para outras localidades, enfrentando longas caminhadas, o que contribui para o abandono escolar.
A escola está mal mesmo. Nem a escola bem, passa até a 6ª classe. Somente passamos a Marongamissa, mas é muito longe. Acho que são 25 quilômetros. Depois, as crianças da 6ª classe que passam para a 7ª, muito difícil passarem a pé, percorrer a 25 quilômetros. Muito, muita distância.
Perante estes desafios, a população apela ao governo e aos parceiros de desenvolvimento para que, à semelhança do investimento realizado no setor de saúde, reforce as ações voltadas para a melhoria das estradas, expansão da rede de telecomunicações, abastecimento da água potável e ampliação da oferta educativa, com vista a melhorar as condições de vida da comunidade.
E só se chega o ano, se tem cumbira, que o governo não tem quando se vai ir. Então, é de que não tem itibese. E de que não tem itibese, não dá para ir com o puno, tem um problema, o LED. A tina tem um problema, uma bomba, um guijo. E tem um problema, uma escora. Escora de cuno, se já cona, o jogo com os mamute. Então, o dano com a gente vai ir, o governo tem que ir. Eu acabo com as escolas enganadas, não tem de tirar o cotico. Não é antigo. Então, isso não é ninguém, isso não é uma estaca. Estaca já tem a chocuna aí, quando a cobra, quando a cobra, quando a cobra, quando a cobra, como tindiri. E basara com a maningue. Então, quando a cobra, quando a cobra, quando a cobra, de gruja. E basara com a maningue, para quando a cobra, quando a cobra, quando a Então, as pessoas não sabem quando a cobra, quando a cobra, quando a cobra, quando a cobra, quando a para as pessoas que não faltam na zona para outro mundo. Mas depois ninguém está nada. O rombo foi de um pungo capadão.
A primeira coisa que nós íamos pedir ao governo é que melhore a escola para que as nossas crianças tenham uma boa escola também para ficar bonito a zona, né? Em si. Outra coisa é água. Água é um problema. Já temos hospital, mas temos falta de água.
Estimado ouvinte, com esta informação, saímos para conferir uma curta pausa e voltamos no instante.
Pax FM 103.0. Música e informação. Rádio Católica da Beira. Pax FM, promovendo a paz.
De regresso à segunda parte do Pax Notícias, seguimos com mais informações. Último adeus a Dom Zório, marcado para sexta-feira em Quelimane. A informação foi tornada pública pela Conferência Episcopal de Moçambique, SEM, através de um comunicado na noite de ontem, 8 de junho. Segundo o comunicado, a cerimônia pública, o funeral eclesiástico oficial, terá lugar na manhã de sexta-feira, 12 de junho, na paróquia Nossa Senhora do Livramento, a ser Catedral de Quelimane, e será presidida pelo núncio apostólico em Moçambique, Dom Luís Miguel Munoz. A SEM informa ainda que depois da missa do funeral eclesiástico, a urna contendo os restos mortais de Dom Zório será levada para Nampula e é nesta arquidiocese onde terá lugar o funeral familiar e a sepultura do corpo no cemitério do clero arquidiocesano em Nampaco, no dia 13 de junho. O documento do Episcopado Moçambicano conclui lançando um convite aos fiéis e pessoas de boa vontade a viver este tempo com espírito de fé, esperança e comunhão. Enquanto isso, a Ordem dos Advogados de Moçambique pede investigação ao assassinato do bispo de Quelimane. Para mais detalhes desta informação, com Orfeu Lisboa, da RFI.
Em comunicado enviado às redações, o Conselho Episcopal de Moçambique adianta que na sexta-feira realiza-se o funeral eclesiástico oficial na paróquia de Nossa Senhora de Livramento, na cidade de Quelimane, e o corpo do bispo Dom Osório Sitora segue depois para Nampula, sua terra natal, onde será sepultado no sábado, um processo que será acompanhado de perto pelo Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Sáiz.
Penso que nós, como governo, estaremos presentes em todas as fases para que possamos acompanhar aquele homem do bem até a última morada.
A morte do bispo da diocese de Quelimane continua a suscitar acesos debates e a levantar questionamentos, garante o Ministro da Justiça, que peritos enviados de Maputo trabalham no terreno para esclarecer o caso.
Quando se chegar à conclusão de que esgotamos a nossa capacidade de investigação, não vemos problemas de pedir apoio a qualquer entidade que seja idônea para nos ajudar.
Das autoridades policiais ainda não há detidos em conexão com o baleamento mortal do bispo da diocese de Quelimane, Dom Osório Sitora.
Riqueza da terra continua a alimentar a guerra dos homens em Cabo Delgado. Desenvolve esta informação Lígia Anjos, da RFI.
Durante 5 meses, cerca de 30 jornalistas investigaram a relação entre a exploração de riquezas de Cabo Delgado, a corrupção, os abusos dos direitos humanos e a insurgência armada que assola o norte de Moçambique desde 2017. A investigação revela o paradoxo de uma província que concentra algumas das maiores reservas de rubis, gás natural, madeira, minerais estratégicos do continente, mas onde a população continua a viver na pobreza extrema. Ao longo de quase uma década de conflito, multiplicaram-se as denúncias de violência, de expulsões, de corrupção, de captura de recursos por uma elite política e económica num território onde muitos sentem que a riqueza lhes foi retirada. Os grupos jihadistas encontraram um terreno fértil para recrutar e difundir uma narrativa de injustiça e revolta. O jornalista do Jornal Português Expresso, Miquel Pereira, integra o projeto internacional do Mozambique Exploded, coordenado pela For Biden Stories. Como é que é possível viver sobre uma montanha de riqueza e continuar sem nada?
É assim, o mundo consegue ser bastante desigual. Na realidade, numa série de países que são ex-colónias, que não tiveram a oportunidade de terem um Estado suficientemente desenvolvido para que as coisas funcionem de forma mais equilibrada, isso é possível de uma forma mais dramática do que nós vemos no mundo ocidental, onde também há desigualdade, mas aqui há, de facto, um falhanço claro por parte do Estado em assegurar as condições mínimas que nós podemos desejar e esperar para estas populações. Existe claramente uma contradição entre realmente aquilo que são vastos recursos naturais e depois a forma como isto se traduz na vida das populações. E essa contradição, e nós, obviamente, em trabalhos como este de jornalismo de investigação, conseguimos encontrar provas de que as coisas são realmente assim, essa contradição também está presente no modo como grandes operadores internacionais, grandes multinacionais, exploram essa riqueza em acordos estabelecidos com o Estado, mas como depois existe uma certa complicidade na falta de benefício que podia haver para as comunidades locais. Ou seja, há uma certa complicidade, uma capacidade entre aquilo que é essa comunidade internacional de corporações, de empresas e o Estado local. Isso parece-me que é evidente. A falta de transparência e depois falta alguma consistência entre aquilo que são certos princípios e depois o que é a realidade. No caso do curso à Ruanda, forças do Ruanda para garantir a segurança na região, essas forças de segurança tiveram, inclusive, de facto, o acordo, portanto, e o financiamento da União Europeia, de mecanismos da União Europeia, para aquilo que é, na verdade, um dispositivo de segurança, portanto, uma utilização de forças, que têm sido postas em causa em investigações anteriores sobre abusos cometidos e também sobre aquilo que é, no fundo, o perfil do regime no Ruanda.
Estimado ouvinte, por agora pausa no Pax Notícias e voltamos num instante.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira em qualquer lugar, a qualquer momento.
Em qualquer parte do mundo, tu vai nos encontrar.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Depois de nós, o Nimbusatos, a Cossiana Ciana.
Esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa. Sim, a ser transmitida aqui na sua...
FMI, Irucumbira, Coticove, Ecoxi, Siguassuri.
Acompanhe programas religiosos e muito mais.
Neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
A melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender assim, porque sem corrente não temos congelador, pelo menos vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
Estamos de volta já na terceira e, por sinal, a última parte. Seguimos com a arena internacional. O Irão lança ataques de retaliação contra bases norte-americanas. Segundo a Euronews, forças norte-americanas bombardearam o Irão na quarta-feira numa operação que Donald Trump disse ser resposta à queda de um helicóptero dos EUA no dia anterior. As Forças Armadas do Kuwait informaram esta quarta-feira que as suas defesas aéreas estavam a enfrentar alvos aéreos hostis numa altura em que Estados Unidos e o Irão trocavam ataques após a queda de um helicóptero americano. O Estado-Maior do Exército anuncia que os sistemas de defesa aéreo estão neste momento a enfrentar alvos aéreos hostis em conformidade com os procedimentos operacionais estabelecidos, podia ler-se na publicação do Exército kuwaitiano na rede social, sem que fosse especificada a sua origem. O Irã tinha anunciado que tinha avisado o Kuwait em represália pelos ataques aéreos americanos na manhã de quarta-feira, alegando também ter realizado ataques contra Bahrein e a Jordânia. de Irã tinha prometido responder após os Estados Unidos terem lançado ataques aéreos contra o Irã na sequência de queda de um helicóptero do exército nas proximidades do Estreito de Hormuz. Meios de comunicação iranianos noticiaram pelo menos duas séries de explosões ao longo da costa sul do Irã, perto do Estreito de Hormuz. O Comando Central dos Estados Unidos, que supervisionava as forças americanas no Médio Oriente, afirmou na rede social que tinha concluído ataques de autodefesa contra o Irã. Forças de SETCOM atingiram os sistemas de defesa aéreo iranianos, estações de controlo em terra e radares de vigilância nas proximidades do Estreito de Hormuz, com comunicações de precisão lançadas por caças da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos da América, indicou a publicação. A operação foi uma resposta proporcional aos recentes ataques contra a força dos Estados Unidos da América e navios comerciais internacionais que transitavam nas águas da região, acrescentou o Comando Central. Afirmou anteriormente numa publicação nas redes sociais que o Irã tinha abatido a aeronave quando esta patrulhava o estreito e declarou que os Estados Unidos da América têm por necessidade de responder a este ataque. Não deixemos impune qualquer ataque ou ameaça, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Abbas Araghchi na rede social, acrescentando: saiam da região se querem estar em segurança. O abate de um helicóptero de ataque à paz e os bombardeamentos levados a cabo pelas Forças Armadas Americanas agravaram ainda mais um cessar-fogo de 2 meses, um dia depois do Irã e de Israel terem trocado fogo pela primeira vez desde que a frágil trégua entrou em vigor. Antes de acusar o Irã de ter abatido o helicóptero americano, Trump tinha manifestado renovado otimismo quanto às negociações com Teerã, sem explicar o motivo desse otimismo. É com a página internacional que marcamos ponto final à presente edição do Pax Notícias, espaço esse que contou com a apresentação e edição de Isaura Alice e uma vasta equipe. A todos os ouvintes da Rádio Pax, emissora católica da Beira, e aos que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, o nosso muito obrigado pelo carinho da vossa audiência e continuação de uma excelente escuta à restante programação deste canal de rádio.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.